Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.
Nós, enquanto Movimento Sem Terra, durante toda a pandemia, nesse último período, inclusive agora, semana passada, para a Palestina, para o povo da Palestina, a gente mandou 2 toneladas de alimento. A gente gostaria que no caminhão, no avião, coubesse mais, né? Mas a gente conseguiu... Foi espaço que a gente conseguiu enviar alimentação. E a gente tem dito e tem construído nesses 40 anos do MST que a solidariedade, ela é necessária e ela é um princípio da organização, né? É evidente que a gente gostaria que todas as ocupações, que todos os povos tivessem possibilidade de se alimentar bem, né? Nesse último período, o Brasil voltou ao mapa da fome com 33 milhões de pessoas que passam fome ainda no Brasil. E a gente, com esse princípio, a gente tem se dedicado a partilhar a produção dos nossos acampados e assentados, mas a gente busca... É a construção de uma sociedade mais justa, a ponto de que todo trabalhador possa ter a dignidade de, a partir do seu trabalho, matar a fome dos seus filhos, a sua fome e a da sua família. Então, nesse momento, nessa travessia, a gente vê necessário as ações e se movimentar no partilhar. Mas a gente vê... que com políticas públicas e algumas movimentações de forma coletiva é possível matar a fome. Num país que tem uma biodiversidade, tem terra, tem um povo super trabalhador, um povo além de alegre, mas que levanta super cedo e arregaça a manga para construir o seu dia a dia, é inadmissível que a gente ainda continue no mapa da fome. Então, a nível de MST e a partir da jornada de agroecologia, a gente acredita que a partir de ações coletivas a gente pode sair desse mapa. Então, o que a gente tem falado? O agricultor, o camponês, por que que é uma luta anticapitalista? Porque o capitalismo é exatamente esse processo de individualizar. O tempo todo tem dito... A partir da meritocracia, vai lá, você consegue, você é bom, você não precisa de ninguém, é só você levantar mais cedo, é só você trabalhar mais, né? E a gente tem falado que sozinho não é suficiente. Então, a gente tem visto no Novo Amanhecer, na cooperativa, tem senhoras com 50, 60 anos que a vida inteira trabalharam cedo, 4 horas da manhã levantaram, pegavam o seu carrinho e andam por Curitiba inteiro. E você diz que ela precisa levantar mais cedo e trabalhar mais? Então, de fato, tem parte da riqueza que a gente tem entregue para algumas pessoas e cada vez a gente tem ficado mais pobre e tem pessoas que têm ficado, a partir da exploração do trabalho, ficado mais rico.
50% da grana de todo o Brasil está na mão de 6 pessoas.
Então aí vê...
É certo isso? Será?
Talvez elas tenham levantado mais cedo que as companheiras do Novo Amanhecer, que eu acho impossível, ou carregado mais peso que um carrinho de 150 quilos nas costas, andando mais de 25 quilômetros por dia dentro de Curitiba.
Mas a gente sabe que eles foram criados a leite com pera, né?
Exatamente.
Bem gostosinho, né?
Então a gente tem dito, e a gente tem chamado nas comunidades os insumos indissolúveis. O que, que são isso? É como a gente vai criar espaços coletivos, cooperativas, associações, a ponto que a gente não vai trabalhar o dia inteiro e entregar o fruto do suor do nosso trabalho para um atravessador. A gente vai ter uma associação e dentro dessa associação, a partir de políticas públicas, a gente vai ter maquinários capazes de, ali mesmo, a gente... comercializar, receber. Então, isso a gente tem falado na agricultura. Então, cada vez mais, quando a gente ocupa uma terra, começa a produzir, então ali a gente começa a fazer uma rede, as associações, que ali os produtores vão entregar os alimentos e vai, a partir do PA, do PNAE, de políticas públicas, entregar para as escolas, para os hospitais, para as creches, inclusive também para as ações das ocupações urbanas. Então, nesse momento em Curitiba a gente tem. E no dia 24 a gente vai fazer um pouco do que o Frigo falou. Uma grande entrega da pauta para várias... várias autoridades a nível nacional e estadual, para quê? É, que a gente possa lutar por políticas públicas, e a gente tem direcionado o que, que seria a política pública nas cidades e quais são as políticas públicas. E o que, que a gente tem dito? Que os camponeses, os agricultores, familiares, reforma agrária, estão preparados para matar a fome no Brasil. A gente está dizendo para o governo federal, nós estamos aqui preparados. E se a gente está preparado, compre alimento nosso. E nas cidades tem famílias passando fome, que a gente está falando. Tem solução para a fome. Então, é investir na agricultura familiar e na reforma agrária. E daí a agroecologia passa por várias coisas, né, Frigo? A gente precisa desenvolver maquinário, aquelas máquinas de 1 milhão, não cabe numa terra que a gente está falando de 1 alqueire e de 2 alqueires. A gente está falando, desenvolva maquinários aqui. E por isso que há 4 meses foi uma caravana, uma brigada para a China, conhecer como que a China desenvolveu a agricultura com os pequenos agricultores, e está chegando já vários maquinários pequenos já para a agricultura familiar. Então a gente não precisa daquela máquina, a gente precisa de máquinas pequenas que vai dar conta dessa nossa necessidade. Não sei se respondi.
Com certeza. Eu queria só destacar, antes de passar a palavra aqui para o Frigo, queria dizer que a companheira Adriana, ela até falou lá no começo, né, que essa ligação da cidade do campo, né, que a luta é a mesma, né, no fim das contas. A gente fez aqui, o último programa que a gente fez na terça-feira passada foi com o pessoal da Tiradentes 2, que está brigando lá com a empresa Essences,
sim,
que é um lixão. Que era a cidade que se diz ecológica, que cidade que se diz inteligente, ela tem um lixão dentro da cidade.
E quer tirar as famílias.
E quer tirar a família para deixar o lixão, né? Então essa que é a cidade inteligente, essa que é a cidade ecológica. E aí, o que a gente falou aqui, justamente, o que a gente lembrou? Que é isso, que a luta não é deles. É uma luta de todo mundo que mora em Curitiba.
Sim.
Porque a gente não pode estar com a consciência tranquila vendo isso, pessoas sendo despejadas em detrimento de um espaço para você jogar lixo. Então isso é um absurdo, a gente tem que parar de se esconder e encarar de frente essas lutas e ter solidariedade a essas pessoas. E aí eu queria aproveitar aqui e já passar para o Frigo, porque se bobear, piscou, a gente vai acabar o programa aqui, Frigo. Então, agora aproveite para falar aí tudo que você tem para falar. Que é o seguinte, Frigo. Então, a gente estava falando aqui desse novo momento, né? Que é sim um novo momento. Os caras vão falar, eles são puxa-saco da esquerda, do Lula. Somos mesmo. Por quê? Porque com o Bolsonaro, mano, não dá. É só essa... a gente estava, né, sobre o signo da morte. E agora a gente está vivendo um novo mundo, né? Até o mundo inteiro já se ligou nisso, né? Então a gente não precisa se esconder para falar certas verdades, né? E aí eu queria falar contigo, o que que isso muda em termos de políticas públicas, né? Com o governo do Lula, aí, o terceiro governo do Lula, o que que isso muda em termos de políticas públicas e o que que a gente pode esperar aí... de melhorias, né, de investimentos. A Adriana falou aí dessa iniciativa da China, que é uma coisa muito interessante, eu não sabia. Então eu queria que você nos desse uma palavra sobre isso.
Sim, eu queria primeiro dizer que no âmbito da jornada existe uma palavra, que é uma palavra bem grande, que chama agro-sócio-biodiversidade, que envolve a agricultura, envolve todas as pessoas que praticam a agricultura na sua diversidade, diversidade de sementes e diversidade de povos que praticam agriculturas. Então, na jornada aqui, vão ter indígenas, vão ter quilombolas, vão ter esses pequenos agricultores, os camponeses, que a gente falou aqui, vão ter outras populações tradicionais, faxinalenses, que aqui tem no Paraná, pode ter ribeirinhos, enfim. Você... esse palavrão que parece grande e tudo mais, a agro-sócio-biodiversidade, ela envolve tudo isso. Ela envolve produção, envolve pessoas, envolve proteção das nossas sementes. Então, uma das políticas públicas que a gente mais está esperando nesse momento é uma política pública para a produção de sementes crioulas, agroecológicas, sementes que não sejam dominadas por essas empresas que são de outros países, que a gente fala que são transnacionais ou são multinacionais, né, e que dominam a agricultura a partir, principalmente, do norte, né, elas dominam a partir desses grandes grupos econômicos. Nós queremos uma agricultura que seja autônoma, que seja de agricultores e agricultoras, que seja desses povos e comunidades tradicionais, e que eles possam ter as suas sementes. Quando o MST, a Via Campesina, ocupou o campo experimental da Syngenta em Cascavel, ali em Santa Teresa, eles encontraram muitas sementes crioulas guardadas em freezers, porque as empresas, sempre que elas querem desenvolver uma nova variedade de milho, de feijão, de soja, coisa assim, eles vão lá para crioula.
Para pesquisar a crioula.
Isso, porque é ela que tem, vamos dizer assim, a melhor genética, ela que é mais adaptada, porque o crioulo é porque é algo adaptado, uhum. E por isso ela é ecológica. Ecológica é do lugar. É, a palavra ecológico é, vamos dizer assim, algo que você desenvolve naquele lugar, naquele espaço. Então a semente, ela é desenvolvida ali, então ela sofre, vamos dizer assim, influência do calor, do frio, da chuva, né? Sofre a influência do meio, e ela vai se adaptando a essas influências e ela se torna resistente ali. Hoje, vamos dizer assim, nessa coisa da indústria e tudo mais, eles querem transformar tudo em transgênicos, que é essa coisa de você mudar a genética da planta, você insere lá dentro, vamos dizer assim, um DNA, uma informação dentro do DNA que muda a característica daquela. Só que as mudanças que foram feitas não é para aumentar a produção, não é para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. Sabe para que é, Diego?
Eu sei, mas eu gostaria... Eu acho que sei, mas eu gostaria de que você falasse para nós.
Então, é para permitir que a empresa case, né, com o seu agrotóxico, aquela semente. Então, aquela semente da soja RR, que era uma soja da Monsanto, então ela podia usar o Roundup, o glifosato.
Ela só vai responder aquele tipo de defensivo.
Isso, exatamente. E daí a empresa, quando o agricultor vai comprar um saco de sementes lá para plantar, ele vai comprar também da mesma empresa o glifosato, o
Roundup. E tem outra coisa, não sei se é verdade, aí você pode me dizer que você entende mais, que é o seguinte, que depois de colher, você não pode fazer semente daquele produto.
Aí é a propriedade industrial.
Você tem que comprar uma nova carga de semente, dar mais dinheiro para ele. E outra, pessoal, vamos lembrar que esse dinheiro não fica no Brasil, né?
A história do Percy Schmeiser, esse agricultor canadense que produzia canola, e ele foi acusado porque a canola dele tinha sido contaminada pela canola dos vizinhos ou pelas sementes, e ele foi acusado pelas empresas de ele ter se apropriado indevidamente, ter roubado sementes e plantado no campo sem pagar os royalties. E é uma história que vai até as últimas instâncias nos tribunais do Canadá. Eu não lembro o nome do documentário, mas se vocês procurarem Percy Schmeiser, vocês vão descobrir a história desse agricultor que foi atacado, né, por essas multinacionais. Então, vamos dizer assim, você querer ter autonomia, você precisa de sementes. E daí nós precisamos de sementes, precisamos de crédito, obviamente, um crédito voltado para a agro, para a produção agroecológica, que tenha crédito de transição agroecológica. Se a pessoa produzia fumo com agrotóxico, produzia outros produtos com agrotóxico, você tem que ter um período em que você vai fazer a limpeza da área, né? Você vai melhorar a qualidade daquela área, desintoxicá-la, e esse período você precisa de financiamento. E você tem que ter créditos, inclusive, a fundo perdido. Você tem que ter crédito para agroindustrialização, tem que ter crédito para aquisição de alimentos. Então, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, para distribuir para associações, instituições sociais, para distribuir para pessoas que mais, vamos dizer assim, nesse momento, precisam de alimentos. E também o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê 30% de alimentação a partir da agricultura familiar. Então essas são políticas necessárias, né?
Que, como você já tinha dito, já tinha começado, mas foi totalmente sucateado depois.
Não, acabou praticamente.
Depois de 2013, depois do golpe.
2016 em diante, principalmente, né? Acabou esses programas praticamente todos. Está sendo relançada agora a Política Nacional da Agroecologia. O Conselho, né, que é o Senáculo, ele está sendo lançado agora, né? Tá, nos próximos dias ele vai tomar posse. Você veja como é difícil reconstruir. Nós estamos em novembro e, vamos dizer assim, você está todo numa fase de construção. Isso que a Adriana falou, a travessia, mas a travessia em cima de um processo de escombros, como a gente está vendo em Gaza agora, o que são os escombros, né? Depois de um ataque brutal que está acontecendo contra aquela população, já o início de um genocídio, você vê como vai ser difícil para reconstruir, a insegurança que gera e tudo mais. E isso aconteceu no governo Bolsonaro. E eles, na verdade, tinham um projeto de morte e de terra arrasada. Eles queriam acabar com tudo para depois, vamos dizer assim, levar à frente esse projeto para uma minoria, e que era um projeto, obviamente, de morte. E a agroecologia, ela traz uma coisa muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Ela precisa de pouca terra, ela preserva, vamos dizer assim, ela convive, ela dialoga com o meio ambiente e gera trabalho. Gera muito trabalho. Então, por isso que os governos poderiam distribuir terra, fazer uma reforma agrária voltado para essa produção agroecológica, onde você não precisa, como é na tradição da reforma agrária, 20 hectares, coisa assim. Você pode ter 5 hectares, pode ter 3 hectares, e você pode produzir alimentos e ter renda, e ao mesmo tempo se alimentar bem. E você vai ter uma vida digna. Claro, tem que ter essas questões, essas políticas e também essas ações que estejam trabalhadas nos coletivos, nas cooperativas, nas associações, com apoio de máquinas, agroindústria. Você precisa de vários insumos, não dá para ficar na mão do mercado. O mercado, ele vai concentrar ainda mais renda e deixar as pessoas à mercê, né, dos mais fortes, e os pequenos agricultores, as populações tradicionais, elas têm muito a oferecer para a sociedade, e elas querem, vamos dizer assim, oferecer alimentos de boa qualidade e querem paz também.
Muito bom, pessoal, é isso aí, a gente está chegando ao final já. Agora eu vou dar um minutinho para cada um fazer suas considerações finais e dar um tchauzinho aí para a galera, começando pelas damas. Adriana.
Então, agradecer o espaço, foi muito... O tempo voou, né? Passou rápido.
Boa.
E a gente convida todo mundo para dar um pulo lá na Jornada de Agroecologia, no Campus Rebouças, do 22 a 26 de novembro. Agora já está daqui... Hoje lançaram um card há 15 dias da jornada. Então, a gente vai colocar. Então, tem o Instagram da Jornada de Agroecologia... Tem o Facebook, então procura lá a programação, lá tem a programação completa. E a gente tá torcendo para uma festa linda, cheio de povo, de colorido, de povo brasileiro, com cara de Brasil. E a gente tá muito feliz, eu termino com o Mário Benedetti, que a gente vai continuar nessa travessia, defendendo a alegria com unhas e dentes, para construir um Brasil com cara de povo brasileiro, com justiça social.
Maravilha, Adriana. Frigo, manda ver.
Então, eu queria agradecer essa oportunidade que a gente teve de poder falar do histórico da jornada, falar desse momento que a gente está vivendo. E ele traz muita esperança para as famílias que resistiram nesses 4 anos de destruição. E agora, vamos dizer assim, as famílias que estão nesse processo, elas devem assumir, vamos dizer assim, o controle dessa história, o controle desse processo, participar da jornada, fazer as trocas de sementes, alimentos, e as pessoas aqui da cidade, que vivem a partir da sua renda e tudo mais, ir lá para fazer também as trocas entre as pessoas. E a coisa que eu mais desejava quando nós estávamos na pandemia é poder voltar a nos encontrar para partilhar e para fazer festa. E a Jornada da Agroecologia é uma grande festa também.
Certamente, Frigo. Eu agradeço a presença do Frigo, da Adriana Oliveira.
Sim.
E eu vou me despedindo aqui também. Meu nome é Diogo da Silva e junto com Felipe Magal, Diego Torres e hoje com a operação do Jonas na mesa, nos despedimos aqui. Voltamos sexta-feira com mais Vamos à Luta. Até mais.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.